Bom, estão abertas então as portas do espaço do consumidor. Estamos em preparativos para o Natal. Fátima, casa nova, olá, bom
olá.
Dia. Já nos ajudaste a fazer um orçamento natalício na terça-feira passada.
Estou a ver que gostaste da expressão, pelo menos
gostei,
ficou
gostei.
No ouvido, não é?
Gostei. Bom, agora fazer listas como tu sugeriste é que pode ser o mais difícil. Isso já é organização a mais para mim, digo eu.
Pois, tu na altura também disseste logo isso. É uma questão de hábito, Paulo, é como fazer a lista para ir ao supermercado.
Ah,
não é?
Olha, e por falar em supermercado, estamos em contagem de crescente para fazer as compras de Natal, certo?
Certo. E para fugir à euforia, àquelas corridas que nos levam a precipitações, uma boa solução pode ser fazer compras online.
E assim, olha, até evitamos ter que ir ao supermercado, não é?
Uhum.
Parece que ainda há uma certa resistência das pessoas em fazer compras online, não é?
É verdade. Isto porque persistem algumas dúvidas e receios, mas não há caso para isso, desde que se tenha uma meia dúzia de cuidados.
Claro. Cuidados são esses, Fátima?
Olha, desde logo verificar sempre se o site é seguro, se o endereço começa com HTTPS em vez de HTTP sem o S.
O S é security, segurança.
Exatamente. Depois devem-se verificar os dados do vendedor, é que é obrigatório o vendedor facultar a sua identidade, o nome da firma, o endereço, número de telefone e e-mail. Agora, convém ter atenção a sites que só apresentem contactos de telemóveis, assim como se devem evitar compras através das mensagens de e-mail com aquelas promoções fantásticas. Não é? Portanto, é preciso terem atenção aos endereços ou anexos incluídos na mensagem, porque podem levar a páginas falsas onde o objetivo é a obtenção de dados pessoais e confidenciais,
claro.
Não é?
São chamadas ações de phishing, não é? Phishing.
Exatamente, Paulina, é isso mesmo. É preciso desconfiar sempre de e-mails que solicitem a confirmação de dados sem motivo aparente, não é?
Portanto, adotar uma atitude de desconfiança sempre.
Sim,
não é?
Mas sem alarmismos,
claro,
também,
claro.
Não é? Portanto, depois, sempre que se faz uma compra online, deve-se guardar o comprovativo.
À semelhança até do que acontece quando se vai a uma loja física.
Exatamente. Pronto. E convém ter esse comprovativo. E porquê? Para fazer uma troca ou uma devolução. E nas vendas à distância, o consumidor tem direito a desistir da compra no prazo de 14 dias seguidos a contar do dia em que recebeu a encomenda.
Olha, e se isso acontecer? Por exemplo, há uma dúvida que eu tenho, não sei se me consegue esclarecer. Temos que invocar um motivo para a desistência da compra?
Não, Paulinho, não. De facto, não é preciso. Portanto, dentro desse prazo de 14 dias, podemos fazer essa devolução ou a troca, e ao contrário daquilo que acontece num espaço comercial físico. Portanto, as lojas, e as pessoas às vezes não sabem, mas as lojas não são obrigadas a trocar artigos sem defeito.
Portanto, é uma cortesia das lojas, digamos, não é?
Exatamente.
Então, nesta altura em que se compram as prendas de Natal, convém conhecer a política de trocas e devoluções.
Claro,
muito
claro,
bem, não é?
Claro, que é para a pessoa não ficar com um presente nas mãos sem qualquer utilidade,
claro,
não é?
Claro.
Já agora, ainda dizer que a fatura também é importante caso seja necessário acionar a garantia do bem que se comprou.
E qual é o prazo?
O prazo de garantia é de 2 anos na União Europeia, mas se for fora do espaço comunitário, o prazo pode ser mais curto, nomeadamente nas lojas online sediadas nos Estados Unidos.
Ora, portanto, aqui está uma coisa que é preciso ter muita atenção, não é?
Exatamente, mas ainda há mais, Paulino. Antes de se fazer qualquer compra, é preciso confirmar a existência de despesas adicionais, como por exemplo as taxas ou custos de envio.
Claro.
E atenção, quando se compra numa loja sediada fora do espaço comunitário, pode haver despesas acrescidas com a alfândega, não é?
Pois, e aí é que muitas vezes nós temos que fazer contas para ver se compensa mesmo ou não.
Claro, claro,
com esse
porque
acréscimo
imagina,
dessas despesas,
pois,
claro.
Um produto com um preço muito atrativo, não é? Pode afinal não compensar, depois do pagamento de taxas, direitos aduaneiros,
claro.
E ainda o IVA, que normalmente é de 23%.
E há uma forma de saber até que ponto aumenta o valor da fatura ou não?
Bom, é assim, se o artigo custar menos de 22€, por norma, não está sujeito a qualquer taxa.
Ah.
Agora, se o preço for superior, deve-se contar com mais 30%, mais ou menos. Quanto aos direitos aduaneiros, dependem do bem adquirido.
E como é que nós podemos saber isso?
Olha, está tudo no portal das finanças. Portanto, Sim. Há aí uma lista com exemplos de produtos que pagam os direitos aduaneiros. O caminho é um pouco complicado para chegar a essa lista, é clicar...
Mas tu chegas lá!
É assim, eu cheguei lá e estive a consultar a lista, mas é um bocadinho complicado, portanto, é clicar em serviços aduaneiros, depois pauta, depois importações via internet, e depois ir a impostos, e depois ir à pergunta número 13, portanto, é aí que se encontra a lista, mas é complicado.
É muito complicado. Olha, vamos ter este link no site da Renascença de
Prêmios. Vamos, claro que vamos ter, claro que vamos
ter,
assim como as recomendações a ter em conta quando se compra online.
Tudo em rr.sap.pt. Fátima, muito obrigado e até para a semana.
Até para a semana.